Senhoras e senhores, boa noite a todos! Emoção conta ponto, Murilo. Bem-vindos ao Gol de Letra, o primeiro desafio literário de podcasts da podosfera brasileira.
Que a gente saiba.
Né? Mas feito de uma forma que você nunca pensou que ia ver um desafio literário. Esse é o nosso primeiro programa e por isso a gente vai explicar um pouquinho das regras para vocês entenderem melhor. Nosso game show serve como estímulo para que leitores ignorem completamente as nossas interpretações e corram para comprar os livros. Nós vamos ler sempre a primeira e a última página de um livro desconhecido dos nossos participantes e eles vão rechear essa obra com o que eles quiserem, né? Mas não é tão simples assim. Tem pequenos pontos importantes, ou não, da obra original, que vão estar presentes durante o jogo, e os nossos convidados vão ter que colocar dentro da sua própria narrativa. E aí eles vão ganhando pontos ao longo do jogo. Então, bora conhecer nossos convidados diretamente de São Paulo. Nosso querido é Adriano Melão.
Melancia!
Ah, desculpa, erraram o cartão aqui. Adriano Melancia!
E aí, pessoal?
Do outro lado do ringue, pesando cerca de 30 quilos, Murilo Batista!
Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do momento que você está ouvindo isso.
Bom, vocês estão preparados? Estão se sentindo confiantes?
Olha, não.
Não, nem um pouco.
Mas a vida não é feita de escolhas só suas.
É, a gente não se prepara pra nada, não. A gente só tá pronto pra o que precisar.
Bom, então é o seguinte. Primeiro, eu vou ler só a primeira página do livro. E aí vocês vão criar o começo dessa história. E depois tá não vale mudar. Esse começo vai ter que ficar até o fim, tá bom?
Tá bom. Tô ansioso. Tô nervoso.
Eu posso... Nesse livro tem duas opções. Tem o prólogo e tem o começo da história. Qual que vocês preferem que eu leia?
Não, tem que ser a primeira página. É, primeira página.
Na época de sua formatura na universidade, John Smith já tinha se esquecido completamente da pancada que levara na neve muitos anos antes, naquele dia de janeiro em 1953. Na verdade, já era difícil se lembrar daquilo quando terminou o primário. Seus pais nunca ficaram sabendo de nada. Estava patinando em um trecho congelado da lagoa Hunahound, em Durham. Os garotos maiores jogavam hóquei com velhos tacos emendados e usavam duas cestas de batata como goleiras. Os garotos mais novos apenas matavam o tempo como fazem os garotos desde que o mundo é mundo. Entortavam comicamente os tornozelos para um lado e para o outro. A respiração formava nuvens de vapor nos gélidos 6 graus negativos. Em um canto da pista de gelo, dois pneus de borracha ardiam, soltando uma fumaça preta, e alguns pais observavam seus filhos de perto. Não havia começado a era do snowmobile, e a diversão de inverno ainda consistia em exercitar o corpo em vez de acelerar um motor a gasolina. Johnny tinha vindo de casa, bem na divisa de Pownall, com os patins pendurados no ombro. Aos 6 anos, era um patinador razoavelmente bom, ainda não o bastante para jogar hóquei com os garotos maiores, mas já era capaz de dar mais voltas do que a maioria dos outros alunos da primeira série, que ficavam sempre abrindo os braços para manter o equilíbrio ou se estatelavam de bunda no chão. Ainda patinava devagar, contornando os limites da pista. Desejava saber deslizar para trás como Timmy Bedenix, ouvir o gelo estalar misteriosamente sob a cobertura de neve além da orla. Ouvia também os gritos dos jogadores de hóquei, o ronco de um caminhão de concreto atravessando a ponte a caminho da US Gypsum, a fábrica de gesso em Lisbon Falls, e o murmúrio da conversa de adultos. Ele se sentia muito contente por estar vivo, naquele dia frio e agradável de inverno. Não havia nada de errado com ele, nada perturbava sua mente. Não queria mais nada, exceto ser capaz de patinar para trás, como Timmy Bedenix.
Eu me perdi muito no meio da história.
Eu me perdi logo agora que você começou. Talvez eu tenha um pouco de déficit de atenção, então isso já é uma desvantagem para mim.
Bom, então vai ser ótimo, porque... O que é que vocês lembram dessa primeira parte? Vocês querem que eu leia de novo?
Não, não precisa não.
Ele se formou, ele tá na neve, é 1973, não tinha snowmobile ainda, e ele queria muito patinar pra trás.
Olha, você já lembra 90% mais do que eu. Mas eu lembro que tinha alguém chamado Adam, e ele chamava Johnny.
John, ele chama John Smith, John. É verdade.
E ele queria ser igual ao outro que eu já acabei de... Você acabou de falar, mas já esqueci o nome.
Timmy Bedenix.
Esse mesmo, é um belo nome.
Mas éramos que é time de hóquei, né?
Bom, aí eu já posso falar mais nada.
Parece que é. E a cidade chama Lisbon Falls, alguma coisa assim?
É, mas ele mora em Pownall.
Tá.
Calma aí, deixa eu anotar essas coisas.
É, eu achei que vocês estavam anotando.
Claro que não.
É, pra anotar?
Ué, se quiser, você se garante sem anotação?
Cara, eu faço tudo na vida sem anotação. Se eu cheguei até aqui...
Nunca foi sorte, sempre foi Deus.
Mas eu não vou anotar, não.
1973.
Você tem certeza dessa data?
Smith, não. John Smith, cidade de Townsville.
Cara, acho que você está confundindo alguma coisa aí.
Cidade de Padawan.
Talvez seja isso. Fandangos, acho. Mas... Vai ter muitas perguntas, tipo escolha?
Na verdade, o que vai acontecer agora é vocês vão ter que criar o começo dessa história. Essa é a primeira página. Mas o que é que vocês acham que vai acontecer, tipo, no primeiro arco da história, no primeiro ato?
Calma aí, que eu tô anotando aqui. John Smith, cidade de Padawan, neve, quando ele se brincava no inverno, não existiam Snowmobiles.
É
1800
e quando?
1793, né? Não, 1973.
Eu vou falar, não é 1973, é 1953.
Quase. Ele se recorda...
Ah, foi quase.
De quando foi pra faculdade em 1953.
Ele foi pra faculdade? Ele se graduou no quê?
Isso não fala, na primeira página.
Fala, lembrando de quando foi pra faculdade...
Não, lembrou de quando se formou na faculdade.
É, então. Justo. Tem cara de ser filósofo.
Ó, eu vou ler o primeiro parágrafo de novo, pra vocês entenderem.
Na época de sua formatura na universidade, John Smith já tinha se esquecido completamente da pancada que levara na neve, muitos anos antes, naquele dia de janeiro de 1953. Na verdade, já é difícil se lembrar daquilo quando terminou o primário. Seus pais nunca ficaram sabendo de nada.
Tomou uma pancada quando era criança, então. Interessante.
Ou não era criança, né?
Mas ele tava no primário.
Ah, é verdade. Ou ele é professor. Tô zoando.
Não.
É muito óbvio que não, né? Que é muito patinha pra trás.
Você acabou de perder muitos pontos. Mentira. Quem sou eu para dizer isso?
Será que perdeu?
Você está anotando tudo que a gente está falando?
Lógico, eu tenho que dar pontos.
Tudo vale ponto?
Vocês podem ganhar até 10 pontos.
Até 10? Não mais que isso?
Nessa rodada, não.
Ah, entendi.
Agora vocês vão me contar como é que vocês acham que é o primeiro ato da história, baseado nas informações que eu dei pra vocês.
O primeiro ato inteiro?
Beleza, a gente sabe só o prólogo, é isso?
Então, esse é o... É, lembra que esse é o prólogo.
Não vai ser só o primeiro capítulo?
Eu acho que o John Smith é o protagonista. E é isso. Eu acho que é sobre um assassinato. É uma pessoa que se fechou muito depois de ter levado essa pancada. Foi um evento muito traumático até o momento da formatura da faculdade em que ele se lembrou. Ele queria muito patinar pra trás e deu de encontro com alguma pessoa que não gostou de tomar um encontrão. E aí foi a pancada que foi a primeira motivação pra ele afogar essa pessoa no gelo. Depois disso, os assassinatos nunca mais pararam.
Muito interessante. Eu acho que é um livro de autoajuda, na realidade. Não é brincadeira, mas é de autodesenvolvimento, talvez. Que o John, ele fala que quer patinar pra trás porque ele quer se lembrar das coisas que ele já não lembra. Mas, na verdade, pra patinar pra trás, você primeiro tem que patinar pra frente. Então você tem que seguir. Ele é uma jornada dele. Para melhorar na profissão. Ele acabou de se graduar, não é mesmo? Então, talvez...
No que é que você acha que ele se graduou?
Ah, psicologia, tem muito cara de ser. Um beijo a todos os psicólogos desse Brasil.
E é isso que vocês acham que é o começo da história? Não tem mais nada?
Não, deve ter muita coisa. Mas...
Então eu vou dar a pontuação pra vocês no que eu achei mais interessante, assim.
Vale dar zero pros dois?
Vale, lógico.
Ai, meu Deus.
Ó, tem... Murilo, eu vou te dar 4 pontos, que foi uma observação interessante, mas eu não curto muito esses livros assim, tipo A Cabana.
Quem mandou você escolher um desse, então?
E Adriano, você ganhou 5 pontos.
Ai, meu Deus.
Nossa.
Isso tudo baseado, no que eu quero, né? Porque, vocês também têm que me agradar, né? Porque eu que vou dar os pontos.
Com toda certeza. Porque eu aposto que nenhum de nós falou nada que fez sentido, nem condizente ao livro.
Eu aposto que eu falei.
Aí eu já não posso falar.
Não pode. Mas minha observação foi válida. Eu acho que eu merecia mais um ponto.
Foi válida. Mas o que a gente vai continuar agora, eu vou dar uma informação e vocês vão ter que completar com o que vocês vão achando que isso vai se encaixar na história.
Tá bom.
Certo.
A primeira é um serial killer.
Caralho! Eu tô falando, ele matou a pessoa que deu a pancada. Nossa, é isso.
Ele nem lembra.
É a primeira vítima, tô te falando.
Não, mas aí constrói a história. Não vai ficar chutando.
Então, a primeira vítima dele foi essa da pancada. Só que ele era jovem também.
Uhum.
Então foi um sentimento muito reprimido. Então durante a formatura da faculdade, quando isso vem nele, desperta esse desejo de matança mais uma vez. E aí durante a noite ele vai sair, na festa da formatura, ele vai sair na festa mesmo em busca da sua próxima vítima. A próxima vítima vai ser uma mulher.
Sempre, né?
É, exato, porque ele é um homem fraco e gosta de se sentir superior. Enquanto ele brinca com a vítima seduzindo ela.
Sei não.
Ele vai matar com as mãos. Ó, ainda digo mais, vai matar com as mãos, não vai ter arma.
Não vai ser com o pé. Olha, como eu assisti Mindhunter, eu posso falar com muita proficiência que os traumas dele têm a ver com a mãe. Porque é sempre assim, na realidade, alguma coisa aconteceu com a mãe e por isso ele virou um serial killer. Talvez tenha sido a mãe mesmo que causou o trauma nele. Talvez não. Mas daí isso vai fazer com que ele vá atrás de universitárias. Começando na faculdade, né? Geralmente, que é onde tem universitário. E aí, realmente, a primeira vítima vai ser na graduação, na festa de formatura. Não sei se isso existia em 1953.
Isso, ou o cara copiando minha resposta. Pode isso, Júlio.
Eu ia falar, tá igual. É, pode, ué.
Não, pô. É, porque tem muito cara de... Mas se bem que em 1953 não tinha essas coisas, não.
Não, mas sabe o problema? Que a gente não tá pensando, Murilo?
Em tudo.
Esse é o prólogo.
Exatamente. Não tem como pensar mais nada. Mas com certeza, ele na verdade... Ah, é verdade, é o prólogo. Então agora ele já tem uns 40 anos. Obrigado, você já perdeu a opção de resposta. Ele já deve ser um cara da meia-idade. Já deve estar matando. Mas ainda continua matando universitários em geral. Porque como ele fez psicologia, né? Obviamente. Ele gosta de mentes e informação.
A partir disso, eu dei 8 pontos pro Adriano.
Caraca!
E 10 pro Murilo.
Ah, filho da mãe.
Entendi.
Bom, a próxima informação é Roda da Fortuna.
É o nome do Silvio Santos, mano. Durante um jogo de Roda da Fortuna, ele liga pra participar e começa a confessar os assassinatos ao vivo na televisão. A cidade de Pau da Mampara, todo mundo focado no programa, porque tá todo mundo ouvindo as declarações do assassinato do John Smith. Quer dizer, do assassino John Smith. E aí o programa não pode desligar pra não perder ele do ar, mas ele desliga mesmo assim em algum momento.
Ô louco. Pesado, hein?
Roda da Fortuna era uma dica que você deu? Pensei que você ia fazer um joguinho. Ia ser mais legal.
No próximo eu faço.
Agora já me perdi totalmente no pensamento.
Bom, a tua história é igual a do Adriano.
É, então, mas é que ele tá falando primeiro, daí o que vem na minha mente é o que ele falou.
Ah, desculpinha.
Não, então, ó, você tem a vantagem de você poder tentar superar o Adriano.
Mas Roda da Fortuna, com certeza. Eu realmente não vejo outra opção sem ser... Ou é um livro que ele leu... Que ele vai atrás da autora ou autor do livro. Porque talvez ele também, além de universitários, ele gosta de escritores. Ou ele vai atrás do... Ele vai no... Que é um programa de rádio, né? Porque em 1953 a TV não era muito...
Não, calma. 1953 era a infância dele.
É verdade. A gente já tá em 1980, pelos meus cálculos, né? Então, com certeza ele estava... Não, ainda acho que é um programa de rádio. Ou o livro, mas parece ser o rádio.
E ele vai atrás de escritores ou radialistas.
Vítimas, isso, vítimas. É, que são escritores ou radialistas, apresentadores de programas. E desse jeito, ele pode ir até atrás de quem ganha esses programas. Porque além de tudo, ganha dinheiro junto, né? Se ele for esperto de verdade.
Gostei. Ó, por causa disso, os dois ganharam 10 pontos, porque eu fiquei bem impressionado. Gostei bastante dos dois. Agora a gente vai inverter pro Murilo começar pra ele.
Ferrou.
Ferrou mesmo, porque o Murilo tá um ponto na frente ainda.
Ah, o cara sabe fazer conta.
A próxima informação é um pouco chocante: um raio explode o restaurante.
Um raio explode o restaurante?
É.
Mas um raio de verdade? Não foi mandado por ninguém, não?
Não.
Então tá bom. Bom, como se pode perceber por essa bela informação, eu acho que ele estava num restaurante. Talvez ele só viu no noticiário, mas eu acho que ele estava lá. Não, se ele tivesse lá, ele teria morrido, né? Cara, é muito confuso. Ah, talvez não. Não tinha para-raio. Maldito restaurante. Que é, então se explodiu o restaurante. Eu acho que, na realidade, ele viu no noticiário... Ele viu no noticiário que um raio explodiu o restaurante e uma das vítimas que ele estava atrás, uma das possíveis vítimas, estava lá. Então ele ficou indignado com Deus por ter mandado um raio e matado a vítima dele. E, além de tudo, era um restaurante que ele gostava muito. E ele ficou triste. E daí decidiu ir atrás de religiosos. Ou de, também, talvez... De pessoas que fazem a previsão do tempo. Eu acho que a próxima vítima dele vai ser um meteorologista. Isso.
Então, mas isso tem que conectar com o resto da história. Até agora você falou que ele ia atrás, tipo, ele só vai matando gente, é isso o livro?
Cara, esse serial killer faz o que além disso? Mas o amor da vida dele também estava nesse restaurante. Esqueci de falar isso. É muito importante.
Quem que era o amor da vida dele?
É Mary. John e Mary, obviamente. Mas era um amor reprimido.
Coitados.
Era isso, porque o Adriano não falou antes, então eu não tenho mais ideia, na real. Pode continuar.
Não, mas eu acho que você tá certo em uma parte. Eu acho que...
A próxima vítima vai ser meteorologista?
Não, a próxima vítima tava no restaurante, mas talvez não estivesse. O que eu vou pensar é assim. Ele tava ligando pro programa diretamente do restaurante. Porque ele não queria que traçassem o telefone pra casa dele, né? Ele não é bobo. Quando ele ligou pro programa de televisão. Só que aí fez um estrondo e desligou a ligação. E na mesma hora, caiu o raio no restaurante. E acabou a energia do restaurante. Caiu a ligação. Então as pessoas começaram a desconfiar já de quem tava no restaurante. E aí ele começa a ser perseguido. Porque ele era uma das pessoas no restaurante. E agora ele tem que começar...
Um dos sobreviventes, diga-se de passagem, né? Porque...
Oi?
Segundo as notícias, 80% do restaurante morreu.
Que notícias?
Eu tô zoando.
Beleza, então. Aí, agora a história vai focar nele não tendo mais vítimas. A história vai se focar nele na ele tentando fugir da polícia. Ou dos detetives, seja lá quem estiver perseguindo ele. Ou até um familiar de uma das vítimas.
Detetives estaduais, é isso mesmo.
Baseado nisso, eu dei 7 pontos pro Murilo e 9 pro Adriano.
Yes!
Não sei não, parece falso. Tem uma ditadura, aparentemente.
Vai começar com o Murilo de novo, porque foi 2 Adriano, 2 Murilo. E é Coma.
Coma?
É.
Ah, então na verdade ele realmente estava no restaurante. Mas o raio não matou ele, ele entrou em coma. É, mas se ele entrar em coma, basicamente a história acaba, né? Porque ele não vai ter muita graça.
Mas será que esse é o começo? Não pode ser o começo do livro?
Ainda tá no começo? Meu Deus.
Então, tá fora de ordem, vocês que estão construindo o livro.
Então esse é o fim do livro, acabou.
Ele acaba com ele em coma.
E a polícia nunca vai saber que é ele. Mas não, na realidade, como eu tava dizendo, o amor da vida dele tava lá no restaurante. E ela entrou em coma. E ele agora está na noia de estar sendo perseguido ou não pela polícia. Então ele vai visitá-la no hospital com um bigode falso. Em cima do bigode verdadeiro dele, porque ele já tinha um bigode, porque serial killer geralmente tem. Então, ele tinha um bigodinho fininho e depois um bigode por cima. Daí ele vai visitar ela no hospital, disfarçadamente. E lá no hospital ele conhece a próxima vítima, porque ele não cansa de matar. O Adriano pode ter falado isso, mas ele não para.
Quem que é a próxima vítima?
A próxima vítima dele é a enfermeira Janet.
Janet, I love you.
Ela mesma. Porque, na verdade, ela é muito parecida com a Mary, que é o amor da vida dele. E ele se apaixona pela enfermeira.
E aí é a próxima vítima dele? Ele vai matar por quem que ele tá apaixonado?
Geralmente ele faz isso. Culpa da mãe dele, como eu disse previamente.
Bom, aqui é conhecimento, né? Igual o choque de culto.
É óbvio, óbvio. E a partir daí, ele vai nessa busca insaciável de matá-la e de fugir dos detetives estaduais. Robert e... e Mark.
E como que eles estão sabendo que é ele?
É verdade, eu esqueci de dizer isso, né? Obviamente, eles rastreiam ele desde a faculdade, né? Porque foi a primeira vítima dele. Foi na faculdade. E daí eles meio que descobriram, indo atrás de todos os universitários. Não, mentira, não foi todos, não. Mas eles foram traqueando pelo histórico escolar, pelos problemas parentais, viram que estudam naquela faculdade, vítimas relacionadas. E por aí foi, né? Nossos detetives estaduais norte-americanos, eu creio, né? Talvez canadenses, talvez estadunidenses, não sei. São muito bons, quando eles querem. É isso. Obrigado.
Em coma? Ai, meu Deus. Eu acho que não foi ele quem entrou em coma, mas foi um cara que tava lá na hora que caiu o raio. E ele só trocou de carteira com o cara. Então o cara que tá com coma internado, que estão achando que é ele, não é ele de verdade, porque ele fugiu com a carteira com outro nome. Com outros documentos.
Mas não tem foto da carteira?
Não.
O RG do cara não tem foto?
Pode ser alguém que tenha sido desconfigurado ali. Na hora do raio, não sei. Pode ter... Como caiu a luz ali, pode ter caído uma panela de óleo fervente. Porque alguém na cozinha ficou... Oi?
Então era o cozinheiro, na realidade.
Então, porque alguém tava ali, caiu alguma coisa fervendo no rosto, desconfigurou, ele já logo viu a oportunidade, trocou ali.
Ah, mas como que caiu o negócio fervendo no rosto dele? Ele tava deitado no chão?
E o raio não tinha explodido o restaurante. O cara tava no restaurante, foi lá, pegou o bagulho e saiu correndo ainda.
Não, não explodiu o restaurante. Tá, explodiu, mas não foi, assim, na minha percepção e na minha história, não foi uma explosão.
Ah, entendi.
Foi o que eu falei, acabou a energia, tanto que na minha história antes ele tinha fugido. Agora temos a informação do coma, mas eu não acho que é ele que entrou em coma. Eu acho que é alguém que ele conseguiu trocar de identidade ali. E as suspeitas são caindo em cima desse corpo em coma agora. E ele tá tentando fazer de tudo pra provar que realmente é aquele cara, que é o assassino. O John Smith quer só tirar o dele de lá. Só que aí o Robert...
O teu policial também se chama Robert?
Não, brincadeira, não é o Robert. Mas aí alguma enfermeira mesmo vê quando ele tá tentando fazer com que o cara lá que seja o culpado, em algum dos planos que ele vai lá mexer nele, e ele percebe que a enfermeira vê. E aí ele vai... E aí esse, na verdade, assim, esse eu acho que vai ser o deslize final dele. A última tentativa de vítima, na verdade, porque vai dar alguma coisa errada. Eu acho que ele vai cometer um deslize na enfermeira, que vai expor ele de algum jeito, ou até pior.
Bom, 10 pontos pra cada um, né? Porque aí os dois realmente levaram a história pra frente, né?
Ah, a gente tá aqui pra isso, né? A gente foi escolhido pelo casting pra isso mesmo.
Mas eu quero ver como é que vocês vão fazer agora com a informação que é o assassinato ao candidato a presidente.
Você tá doido.
Caraca.
Tua história tem muitos turning points.
Não, tem muitos turning points. O próximo, então, vocês vão...
Pelo amor de Deus.
Tá acontecendo os comícios da eleição ali, né? Ano eleitoral, pelo visto. Caraca, calma, agora ficou foda.
Você quer que eu vá primeiro?
Nossa, pode, quer ir? Pode ir.
Não, ganhou já um ponto aí pela...
A iniciativa, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa cheia de iniciativa. Então, como eu tava dizendo, há muito tempo atrás que eu já nem lembro mais... nosso querido John, não sei porque eu falei querido, já que ele é um assassino, não é mesmo? Mas ele não deixa de ser querido pra alguém.
É nosso protagonista, ué.
Com toda certeza. Ele ficou fascinado pela Janet, né?
A enfermeira.
A enfermeira. E a enfermeira também, na realidade, era casada, sabe com quem?
Com quem?
Com o futuro candidato, na verdade não é futuro, com o candidato a presidente, a presidência. E sabe qual era o nome dele?
Qual?
Você sabe, mas eu não vou te falar ainda porque não é relevante. Mas então, daí ele descobriu que ela era casada com tal homem. E ele não podia deixar isso à toa, não é mesmo? Porque ele estava fascinado na enfermeira. Ele estava apaixonado a matar o marido dela. E por que não matar durante o comício? Ele estava lá, o candidato chamado Mike, também conhecido como Mr. Clawborn.
Mr. M.
Não. Estava lá no comício fazendo uma apresentação. Mas ele não matou nesse momento, na realidade. Ele esperou voltar aos bastidores do parque onde ele estava fazendo. Que tinha uma tendinha lá. E como ele ficou amigo da enfermeira, ela o chamou para o comício e ele foi. Todo pimposo. Mas não foi ele que matou.
Não?
A história acabou de ficar louca. Ele ia matar, mas o presidente tinha acabado de ser envenenado por alguém.
Por quem?
Era o estagiário do comício do outro candidato. E daí saíram todas as notícias e o que nosso querido John ficou pistolaço. E a próxima vítima dele virou quem? O estagiário. Por enquanto é isso, não tenho mais o que falar.
Não, eu descobri a história. O assassinato do candidato da presidência é da seguinte maneira. O candidato à prefeitura tinha um amante secreto e tinha desaparecido.
Ele é candidato à presidência, agora é candidato à prefeitura?
Pois é.
Presidência, isso, desculpa, presidência. E esse amante dele tinha desaparecido. Mas ele sabia que o restaurante preferido dele era aquele que tinha levado o raio. Então era o único lugar que ele podia estar. Era o único lugar que servia aquela torta de banana que ele mais gostava. Então ele foi atrás de todas as vítimas perdidas que tinham do restaurante. Até que ele encontrou o amante. Mas pera, com o nome de John Smith? Aí começou o questionamento. Então, o John Smith, que estava do outro lado, do lado de fora do quarto, como um segurança de quem entra e sai para conhecer a verdadeira identidade, aproveitou que seu lanchinho aquela tarde seria uma banana. E no momento certo, quando o candidato à presidência estava indo sair para denunciar aquele absurdo, que aquele cara não era o John Smith, aquele cara era, na verdade, o Robert Val, seu amante. John Smith faz o que ninguém pensou ser possível. Joga a casca de banana no chão. Um ato que nem os seguranças do candidato à presidência podiam ter previsto. Ele escorrega. Ele cai, bate a cabeça e morre no hospital mesmo.
Isso não parece muito o modus operandi dele, não.
John Smith, pra se disfarçar, finge que estava dormindo na cadeira do corredor do hospital. Quando o tumulto começa, ele... Nossa, o que tá acontecendo? O que tira a atenção dele como suspeito.
Tira completamente. Ele tava do lado do corpo, mas não, ele tava dormindo.
É, ué. Mas continuamos com uma pessoa que sabe tudo o que está acontecendo.
Quem?
A enfermeira. Aquela que vai ser a última tentativa de assassinato. Ela já sabe da identidade de John Smith. Ela já sabe que ele matou o candidato à presidência. Será que o Robert Val vai ter a identidade de volta dele? Vamos descobrir na próxima pista.
Posso fazer uma pergunta? De onde que é o Robert Val? Não parece ser um nome muito norte-americano, né?
Ué, Robert Val.
Agora sim, obrigado.
Bom, Adriano ganhou 7 pontos e o Murilo também 7 pontos, mais um pela iniciativa, então ele ganhou 8.
Ah, muito obrigado.
Bom, e a próxima informação eu vou contar depois do intervalo. A gente já volta, pessoal. Está cansado de continuar lendo e quando você quer voltar, não lembra a página em que parou? Nossa, eu não lembro a página em que parei. Não seja por isso! Nós, da Papelaria Frankenstein, trazemos para você a Revolução dos Livros, um belo retângulo de papel com várias cores e imagens para você colocar na página em que estava. Nossa, agora eu lembro a página em que eu parei. Isso mesmo, Papelaria Frankenstein, sempre trazendo as melhores ofertas. Bom, estamos de volta aqui com o nosso Gol de Letra, onde os nossos dois participantes estão tentando adivinhar. Então vamos fazer um recap da história de cada um, pra ver se eles lembram mesmo do que eles contaram até então. Murilo, como é que é toda a sua história até agora? Do começo ao fim.
Toda mesmo?
Do que você sabe, é do começo ao fim.
Fudeu, o Murilo não lembra nada.
Só foi um prazer participar, tô indo embora. Tô brincando, óbvio que eu lembro. Minha história é perfeita. Se não for igual ao livro, talvez vão querer fazer esse livro. Como nós havíamos dito antes, o John Smith se formou em psicologia. Eu não falei a universidade, né? Mas eu não lembro também. E ele virou um serial killer por traumas da infância, principalmente com a mãe. A princípio ele ia atrás de universitárias. Depois ele começou a mudar um pouco as vítimas dele, o perfil psicológico que ele ia atrás para radialistas e qualquer outro mesmo.
O homem do tempo.
É, e meteorologistas, muito obrigado. E, por que ele mudou? Porque ele foi no programa Roda da Fortuna e, além disso, caiu um raio no restaurante em que a amada dele estava e dele ficou pistolaço com todos presentes, inclusive religiosos, como eu havia dito também.
Uhum.
Daí, a amada dele entrou em coma, a Mary. Enquanto ela estava em coma, ele conheceu a Janet e se apaixonou perdidamente, fazendo dela, assim, a próxima vítima dele.
Me apaixonei perdidamente.
De fato. Mas Janet, a enfermeira, era casada com o candidato a presidente. Também conhecido como... Ele possuía algum nome, mas eu já não lembro mais. Mike, talvez. É o Mike, obviamente. Ah, e antes disso, temos que lembrar a todos que nosso querido John estava sendo perseguido pela polícia, pelos detetives estaduais...
Robert e Mark.
Mark e Robert. Mas eles ainda não tiveram sucesso ao capturar. E daí, ele foi ao comício do presidente, do candidato, para tentar assassiná-lo. Mas chegando lá, o candidato tinha sido envenenado pelo estagiário do outro candidato, que que eu talvez tenha dito o nome, talvez não. Mas se eu não disse, agora eu chamo ele de Andrew, que vai ser muito importante no futuro da história. E eu acho que é isso.
Bom, então vou dar mais 2 pontos aqui pro Adriano, porque ele lembra mais da sua história do que você, aparentemente.
Ele realmente merece.
E é você, Adriano?
A minha história começa com aquele prólogo que todos nós sabemos.
Mas não lembramos.
Mas na memória, a pancada dele que ele levou foi a primeira vítima dele. Mesmo quando criança, ele assassinou quem deu a pancada nele, afogando no lago que eles estavam esquiando, patinando, não sei. E essa memória foi reprimida. Até na formatura, quando ele se lembrou disso e voltou aquele desejo de matança, assim. E aí, na festa de formatura, foi a sua segunda vítima. Que foi alguma das formandas que estava por lá também. Sem armas, foi o assassinato. Depois foi na... Ele ligou confessando o assassinato na Roda da Fortuna, programa de televisão, onde eles ficaram tentando prender a atenção, né? Ficaram tentando prender ele na ligação, porque aquele era o maior pico de audiência que o programa já teve. Tá todo mundo escutando as confissões do assassinato dele.
Não lembro de você ter falado isso antes, não, hein?
Falei sim, pô.
Tá bom, eu não lembrava da minha própria história, então quem sou eu pra dizer algo?
E aí, ele tava ligando do restaurante, porque não queria ligar da casa dele, porque a ligação ia ser rastreada. Então ele tava ligando do restaurante, quando houve um estrondo, a chamada caiu na televisão, porque um raio atingiu o restaurante que ele tava. Nisso, começou uma confusão, gente escorregando, caindo, teto quebrando. Caiu uma panela de óleo fervente na cara de uma outra pessoa, com quem ele trocou ali de identidade. E essa pessoa não era ninguém mais do que o Roberval, que entrou em coma. No hospital, a enfermeira já sabia ou desconfiava que o John Smith, que estava internado, não era o verdadeiro John Smith. E o verdadeiro John Smith já estava de olho em assassinar a enfermeira. Quando, de repente, o candidato à presidência, que tem um amante que amava aquele restaurante, amava a torta de banana daquele restaurante, esse amante dele desapareceu e ele sabia que ele provavelmente estava no restaurante. Então ele começou a traquear todas as vítimas do acidente do raio até que ele encontrou esse cidadão queimado de óleo e ele percebeu que era Roberval e não era o John Smith como aquele documento dizia. Não. Então o John Smith, que estava montando uma guarda para controlar a entrada e saída no quarto do Roberval, percebe que isso acontece e vê que quando o candidato à presidência vai sair pra estormear lá no hospital falando que aquele não era o John Smith, que aquele não era, não é o John Smith, sim, o Roberval, ele aproveita que seu lanchinho da tarde foi uma banana e num movimento que nem os seguranças conseguem impedir, ele joga a casca de banana no chão, invisivelmente, assim, o candidato à presidência cai, bate a cabeça, morre no chão do hospital. Mas a história não acaba aí, porque John Smith, fingindo que estava dormindo, conseguiu não atrair a atenção para ele durante essa morte. Mas a enfermeira, que já desconfiava, viu tudo o que estava acontecendo.
Bom, então muito bom aí, porque lembrar valia ponto, né, Murilo? A próxima informação que eu vou dar, lembra que vocês vão ter que conectar o que vocês contaram até então com a última informação que vale mais pontos.
Mais pontos?
Vale mais pontos, porque é uma informação bombástica.
Meu Deus.
Quem conectar melhor, da melhor forma possível, vai ganhar mais pontos e vai ganhar uma viagem pra Cancún.
Ai, meu Deus.
Não estava esperando por isso.
Mas eu não tomei vacina ainda.
Não, mas daí você tem até um ano pra tomar.
Tá suave. Mas é bom que quando a gente vira jacaré, lá Cancún é bom pra...
Então, lá é bom.
Já mistura com os golfinhos.
Ó, a próxima informação que acontece no livro é uma guerra nuclear.
Puta que pariu.
O que tá acontecendo?
Não, eu já sei como conectar.
Ah, sabe? Sabe mesmo?
Sei mesmo.
Então vai.
A morte do candidato à presidência, com a falta de suspeitos acordados, fez com que a inteligência daquele país, que nós estamos supondo que seja os Estados Unidos...
Ou o Canadá.
Ou o Canadá.
Por que o Canadá? Calma, de onde você tirou essa informação? Ou o Canadá?
Porque o Murilo falou na América do Norte.
Eu nunca falei que era só Estados Unidos, falei que poderia ser Canadá também.
Não pode ser um monte de outro lugar.
Não pode. Talvez Inglaterra. Não, hockey é só lá, só nesses dois lugares.
Então. Eu tô assumindo que a história se passa nos Estados Unidos. A inteligência do país começou a acreditar que aquilo foi um ataque inimigo, um ataque soviético. E com todos os traumas que a Guerra Fria trouxe. Então, John Smith nunca quis aquilo, porque isso significa que ele não poderia ter mais vítimas para matar, pois ele também estaria morto. Mas aconteceu. Os Estados Unidos lançou o primeiro míssil, que foi revidado. E aí, a inteligência dos Estados Unidos atacou os soviéticos, que revidaram. Então, o caos se instaurou no mundo. E quem sabia de tudo? A enfermeira. Em uma tentativa falha, ela saiu correndo, tentou avisar toda a imprensa que não tinha sido um ataque infiltrado. Não era nenhum espião. Era apenas John Smith.
Muito, muito interessante, eu diria.
A gente pode até melhorar no ápice, quando ela estiver chegando para contar história bomba soviética nos Estados Unidos.
Ah, eu gostei.
Em que região dos Estados Unidos?
Minnesota.
Mas eu acho que a história tá rolando lá mesmo, não é?
Pode estar.
Eu chutaria que era lá no norte mesmo. Talvez Wisconsin. Mas enfim, como a gente já sabe, o antigo candidato à presidência havia morrido pelas mãos do estagiário do outro candidato, que era conhecido como Andrew. Só que daí a nossa polícia... Nossa, não. Não sei porque eu tô falando tanto nossa. Mas a polícia, investigando, descobriu que foi o estagiário, a mando do candidato. E mais investigações, daí eles iam prender o candidato. Mas eles descobriram que o candidato chamado Andrew, na verdade, era um espião russo, um infiltrado que se chamava Andrei. E isso gerou muita raiva e mais ódio ainda que os estadunidenses já sentiam pelos russos. E onde entra o John nessa história? Não entra mais em lugar nenhum, porque ele matou o estagiário antes da polícia prender. Só que isso gerou o quê? Os russos acharam que os estadunidenses haviam mandado matar o estagiário. E os estadunidenses estavam pistolaços porque eles descobriram que o candidato era um russo. Isso gerou a famosa, famigerada, tão esperada guerra nuclear. Eu não vejo como pode ser outra coisa na realidade.
Bom, eu também não consigo ver como pode ser outra coisa. E agora eu vou ler a última página do livro.
Ai, meu Deus.
E aí vocês vão ter que concluir como que isso acabou.
Tá.
Ah, pode deixar.
Ela sugou bruscamente o ar, as costas se empinando, os olhos ficaram grandes, arredondados. Johnny passou. Seja lá o que fosse, passara. Sarah se levantou, olhou em volta e, é claro, não havia nada lá. Mas pôde vê-lo, parado com as mãos enfiadas nos bolsos, o sorriso fácil e meio de lado no rosto mais simpático que bonito. Estava encostado, tranquilo, descontraído, em um mausoléu. Em um daqueles marcos de pedra, ou talvez uma árvore que secava sob o último calor de outono. Isso não presta, Sarah. Continua cheirando aquela cocaína horrível? Nada ali, a não ser Johnny, em algum lugar por perto, talvez por toda a parte. Todos nós fazemos o que podemos, e isso tem de ser bom bastante. E se não é bom bastante, temos que continuar fazendo. Não há nada que não possa ser encontrado. Sempre o mesmo Johnny, ela murmurou. Saiu do cemitério e atravessou a estrada. Ainda parou um instante, olhando para trás. O vento soprava com força e grandes áreas de luz e sombra pareciam estar cruzando o mundo. As árvores sussurravam secretamente entre as folhas. Sarah entrou no carro e partiu.
É isso?
É.
E partiu.
Já sei o que aconteceu. Posso falar, Murilo?
Não, primeiro quem que é Sarah, né? Sarah.
Então, eu tenho um personagem, eu tenho a Sarah aqui comigo.
Mano, eu já falei quem era a Sarah faz tempo, é que eu não falei o nome completo dela.
Eu também já falei da Sarah.
Então tá bom, manda aí.
A Sarah é a enfermeira. A Sarah é a enfermeira. Quando ela ia revelar pro mundo, aquilo tudo aconteceu. Essa última página, ela se passa num limbo. Num limbo estilo quando o Thanos estala o dedo da joia da alma e vê a Gamora.
Uhum.
A última missão em vida dela era revelar a verdadeira face de John Smith, de Johnny. Tal qual como Thanos vê a Gamora, quando Sarah morre, ela encara seu maior inimigo. A pessoa que tormentava sua mente durante os últimos dias, a última semana de eventos, John Smith. Então nesse limbo espiritual, ela dá de cara com ele. E ele fala que era importante que ela tentou, mas aconteceu do jeito que foi.
Ah, isso é um limbo. Tudo isso é um limbo espiritual.
É.
Dois morreram.
É. Todo mundo morreu. Uma guerra nuclear.
É verdade, né? Da guerra nuclear.
Existe, tudo tá rolando no limbo espiritual. E a única coisa que ela tem pra fazer é aceitar que acabou. Então ela pega, sai do cemitério, a alma delas deixa o mundo, ela entra no carro e vai embora pra sempre.
É tocante, tocante.
Curioso, curioso.
E você, Murilo?
Aparentemente, a guerra nuclear não foi para a frente. Talvez caiu uma bomba ou outra, mas não matou todo mundo, senão realmente não teria mais mundo. Uhum. E essa conversa não existiria, porque eu acho que esse livro é sério demais para ter um limbo espiritual.
É, porque ele odeia religiosos também, né?
É, também. A Sarah, na verdade, é a amada dele, que se chamava Mary Sarah. É, só que, como ele é mais romântico, ele gosta de chamar ela pelo segundo nome, que é Sarah. E daí, mas na realidade, eles estão no cemitério, porque muitas pessoas morreram devido à guerra. Só que os detetives não conseguiram pegar John, porque eles morreram na guerra, obviamente. E daí John ficou salvo de todas as provas que tinham contra ele, porque todas pegaram fogo. Daí a Mary Sarah acordou do coma e ela foi atrás do John, porque ela não sabia também que ele era um serial killer. Ela só era apaixonada. E depois da guerra, o Johnny resolveu mudar de atitude. Ele falou, não, muitas pessoas já morreram, eu não preciso mais continuar matando tanta gente. Mas antes, a cartada final dele, eles estão no cemitério porque ele fez a última vítima, enfermeira Janet.
Damn it, Janet!
E daí a Sarah descobriu que ele era um serial killer e teve a última conversa com ele num cemitério ao pôr do sol. E os dois se separaram naquele momento e continuaram as vidas como se apenas uma guerra nuclear tivesse acontecido. É isso.
Muito boas as histórias de vocês, eu achei excelente. E é por isso que teve um empate.
Como assim? Como assim?
É, a gente vai ter que ter mais um programa pra poder empatar isso na semana que vem. Até onde vocês conseguirem ir pra Cancún.
Acho válido.
O programa só acaba assim.
Tudo bem.
Mas vai acumular sentido. Prêmio ou vai ser apenas o mesmo prêmio?
Ué, você quer mais? A gente pode acumular.
Eu vou poder levar um plus one pra Cancún?
Pode levar um plus one. No, se você ganhar na semana que vem.
Eu, tudo, né, bem, mano?
Não. Eu vou chamar. Não vou chamar ninguém, porque eu não tenho ninguém.
Que é pandemia, isolamento social.
Não, mas aí é bom você ter o plus one, porque aí você, ninguém senta do seu lado inconvenientemente.
Válido.
Você ganha dois buffets de all inclusive.
Eu não preciso dividir os golfinhos com ninguém.
Você ganha dois passeios no golfinho.
Golfinho só pra mim.
É, então. Então é isso, galera. Até o próximo Gol de Letra. Bom, quem ficou curioso para saber se esses dois malucos acertaram alguma coisa do livro, então vai ler A Zona Morta, do Stephen King. Um dos melhores livros do autor. Super recomendo. E a resposta é não, eles não acertaram quase nada.
Quase?
Porra. Quase implica, então a gente acertou alguma coisa.